Este é o Segurança Legal, episódio 169, gravado em 4 de setembro de 2018. Uso de dados por farmácias. Neste episódio, vamos conversar com Davi Teófilo e Luísa Brandão sobre a representação do Íris acerca do uso de dados pessoais pelas farmácias.
Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Crown 5 Consultoria.
Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes.
Tudo certo. Vocês devem ter percebido que eu estou com um pequeno probleminha na voz aqui, fui acometido de uma gripe, mas já estou melhorando. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, vocês já sabem, estamos à disposição nas nossas redes sociais, @segurançalegal, segurançalegal no Facebook, podcast @segurançalegal e também lá no YouTube, segurançalegal.com. E também pelo iTunes, né, Vinícius?
E também no iTunes, que está lá aguardando a sua avaliação, para quem nos acompanha pelo iTunes. Por favor, nos avalie, dê lá, deixe o seu comentário, que ajuda a divulgar o nosso trabalho.
Certo. Eu gostaria de avisar também, Vinícius, que a gente está com a nossa newsletter. Você pode agora receber a cada um dos episódios um e-mail contendo a informação do episódio junto com o show notes, que daí quando for o resumo de notícias, você recebe os links das notícias escolhidas pelo Assolini. Então, para fazer parte da nossa newsletter, para assinar a nossa newsletter, você precisa acessar. Você pode acessar bit.ly, que é L-Y, assine segurança, sem cedilha, obviamente, que você vai cair num formuláriozinho para incluir seu e-mail e, se quiser, o seu nome. E também tem ali um pequeno aviso de privacidade, né, Vinícius? Contendo algumas informações ali sobre a questão dos recolhimentos dos dados pessoais. Se você quiser ir, então, diretamente para o assunto principal, vá para 12 minutos e 15 segundos. Vinícius, eu queria avisar também aqui que eu vou estar agora no dia 24 e 25 de setembro, lá no terceiro seminário de governança de redes do Íris, do pessoal que hoje, né, participou conosco aqui no episódio. Uhum. Então vou participar lá numa mesa falando sobre proteção de dados de maneira geral. E também eu e o professor Cristiano Colombo, nós submetemos uma proposta de artigo lá, e aí o professor Cristiano vai apresentar essa proposta de artigo lá. Não sei exatamente qual dos dias, mas estaremos lá e, eventualmente, se alguns ouvintes do Segurança Legal lá estiver, fico à disposição para a gente conversar. Eu sei que o pessoal do Íris nos escuta, né, Vinícius? Eles nos comentaram hoje aqui que nos escutam, enfim. Mas vai ser uma satisfação e deixo o aviso aqui.
E também, Guilherme, agora nos dias 13, 14 e 15 de setembro, a gente vai estar em Brasília, no seminário sobre criptografia e direito. O convite feito pelo Paulo Renato, do Instituto Beta. E nós vamos para lá já semana que vem já? É?
Semana que vem.
Já é semana que vem. Tá, então estaremos lá no seminário sobre criptografia e direito lá em Brasília nos dias 13, 14 e 15. A convite do Paulo Renato, né? Claro, obviamente. Sim. Ele representando o Instituto Beta, Internet e Democracia. Bom, então, certo. Vamos encontrar, vamos ver se a gente encontra algum ouvinte de Segurança Legal por lá também, né?
Também.
Está nos ouvindo,
também,
vai estar lá, vamos nos encontrar.
Ótimo, ótimo. Bem, então vamos à mensagem dos ouvintes, Vinícius. A primeira vem do nosso amigo Cristiano Borges, que deixou uma mensagem lá sobre o episódio 157, Comunicando Vulnerabilidades.
Isso.
O que disse o
Cristiano?
Nosso amigo
começa
Cristiano?
Bem gauchesco, né? Buenas, gurizada. Ele diz assim: muito obrigado pela menção no episódio e saibam que o prazer foi todo nosso em recebê-los. É que ele está fazendo uma referência à palestra que a gente deu, eu e o Guilherme, lá.
Isso.
Na ProSergs, na Quarto do Conhecimento, como eles chamam o evento interno lá deles. Mais uma Isso. vez, uma palestra de nível altíssimo que agregou muito valor à nossa proposta de conscientização. Olha só, muito obrigado, Cristiano. Contribuindo com o episódio, que também foi muito bom, ele falou no episódio 157, né? Segue o link do Open Bug Bounty. Né? Então, vai estar lá no show notes o link. Uma iniciativa que promove o disclosure consciente de vulnerabilidades, baseado na ISO e EC 29147 de 2014, né? Cujo título é Vulnerability Disclosure. Então, olha, veio bem a calhar, viu, Cristiano? Porque mais um vazamento e mais um vazamento noticiado daquele jeito, né? Mas vamos lá. Uhum. Além de comunicar conscientemente as vulnerabilidades encontradas para as respectivas empresas, que é feito através do serviço, o pesquisador de segurança pode participar de um ranking promovendo sua reputação. Vale a pena dar uma olhada. Grande abraço e até a próxima. Olha só, esse tipo de iniciativa é bem interessante, porque a divulgação responsável de vulnerabilidades é algo que a gente está em falta aqui no Brasil. Né? A gente está caminhando para trás e voltando ao tempo da mídia que não... veículos de mídia que não buscam o mínimo de entendimento sobre como é que se faz esse tipo de divulgação, né?
Divulgação,
E dando poder, dando voz... para pessoas que não têm um grande compromisso assim, com a segurança, e sim com o seu... buscando o reconhecimento, né? Que é
a autopromoção,
né? Que inclusive a gente comentou no episódio 157. Ouça lá, que você não ouviu ainda. Ouça lá, porque a gente comentou a respeito daquele vazamento lá do Banco Inter e tal, e das questões envolvidas ali, inclusive discutindo os potenciais ganhos aí de um eventual atacante, né? E aí, o que deixou a coisa meio estranha. Mas, Cristiano, muitíssimo obrigado, cara. E para nós foi mais uma vez um prazer ir participar com vocês.
A próxima mensagem vem do Alexandre Hajihara, Vinícius, lá no episódio 162, num resumo de notícias, inclusive.
Isso aí. Ele diz o seguinte: essa notícia de ataque à estação de tratamento de água me fez lembrar um episódio de um anime chamado... Mega Man NT Warrior. Eu não conheço, nunca assisti isso aqui.
Eu também não, tá. não é do meu universo.
No universo desse anime, o mundo é altamente tecnológico e todas as pessoas possuem um assistente virtual com inteligência artificial. O personagem principal se chama Lan e o seu assistente é o Mega Man.exe, ou .exe, né? E eles combatem os crimes causados por uma organização do mal chamada WWW. Um grande problema desse mundo é que tudo é conectado e a segurança das coisas é bem capenga. Então, várias crises no desenho são os ataques a sistemas críticos utilizados na sociedade. No episódio 6, o sistema de tratamento de água é atacado e o objetivo dos malvadões era justamente contaminar a água da cidade.
Mas o Mega Man, que eu tô pesquisando aqui, né? É o Mega Man do videogame. Tinha um joguinho de videogame chamado Mega Man, acho que era pro Super NES ou alguma coisa assim. E aparentemente é um anime baseado no Mega Man.
Olha só.
Nesse joguinho.
Eu não conheço, vou dar uma olhada, até por curiosidade.
Legal.
Ah, perfeito, Alexandre. Forte abraço, cara.
Então tá, obrigado, Alexandre. Valeu pela tua indicação. A outra mensagem vem do Alexandre Souza, Vinícius, que deixou lá nas suas sugestões do nosso site.
É, o Alexandre diz o seguinte: primeiramente gostaria de agradecer o ótimo conteúdo oferecido por vocês. Olha só, brigadão, Alexandre. Venho sugerir um tema também. Diante dessa infinidade de recursos livres, pós-graduação, etc., como vocês avaliam isso? Recomenda algum centro de treinamento para um profissional que deseja começar nessa área de segurança? Como se capacitar para um mercado que se encontra cada vez mais competitivo? Olha só, Alexandre, desses sistemas online, assim, uma coisa que eu já olhei com mais cuidado, inclusive cheguei a estudar algumas coisas que não tinham nada a ver com a área de TI, mas tem coisas lá da área de TI e na área de segurança bem específicas, assim, inclusive criptografia, por exemplo, é o site Coursera.org. Tem uns cursos bem interessantes lá, inclusive um de criptografia, não sei se continua existindo lá. Realmente muito bom se tu resolver fazer ele de uma ponta a outra, tá? E fazer significa ter que programar também. Mas a gente comentou bastante sobre essas suas questões no episódio 61, que a gente gravou lá em 2014. Talvez a gente tenha que atualizar ele, não sei, tem que ouvir de novo para ver como é que tá. E quem sabe a gente possa vir a gravar novamente algo nesse aspecto. cujo título é Carreira em Segurança da Informação. Então, episódio 61, nós falamos sobre isso. Dá uma escutada lá. Se tiver alguma dúvida em cima dele ou tu sentir a falta de alguma coisa, por favor, nos avise, que de repente a gente já se prepara aí para fazer uma reedição aí desse assunto. Tá ok, Alexandre? Um forte abraço para ti e continue nos acompanhando.
E a última mensagem, Vinícius, veio por e-mail do nosso ouvinte Ulisses Alves, um dos novos insiders do Segurança Legal. O que disse o Ulisses?
O Ulisses nos diz o seguinte: boa tarde, é com muito prazer que apoio o trabalho de vocês. Estou cursando uma pós em segurança da informação e achei bem complexo me manter atualizado sobre assuntos pertinentes à área. Sempre tive o bom hábito de ouvir podcasts e agora encontrei o Segurança Legal. E que achado, ele coloca. Ouvi vários episódios nas últimas semanas e como tenho boa base sobre direito constitucional, penal, administrativo e processual, achei a construção e a argumentação utilizada nos episódios sensacional. Abraço. Olha só, Ulisses, muito obrigado, cara. E que bom aí que tu encontrou o nosso podcast, gostou e tá sendo útil aí pra ti. A gente fica bastante feliz.
Esse canal fica sempre aberto aqui, agora que a gente retornou. É interessante, Vinícius, a gente retornou com a mensagem dos ouvintes e as mensagens começaram a voltar, pouco a pouco começaram
a
voltar.
Não foi nem pouco a pouco, instantâneo a coisa.
Foi instantâneo.
Primeiro episódio primeiro já voltou,
já tinha mensagem. Erramos em fazer do jeito que fizemos anteriormente, mas acertamos agora em trazer de volta a mensagem dos ouvintes. Até porque essa interação é muito bacana, que a gente não quer perder isso, que faz parte, né, do podcast também.
E a tentativa e erro faz parte do processo, né? Quem já ouviu os primeiros episódios de Segurança Legal e ouve os atualmente gravados percebe uma melhora significativa, né?
Bem, Vinícius, então vamos agora para o áudio principal, para a entrevista principal que nós fizemos com a Luísa e com o Davi, que já está gravada, né? Mas vamos tocar agora aqui, onde eles falam sobre as questões envolvendo o uso de dados pelas farmácias, lá o pessoal do Iris. Vamos então ouvi-los.
Vamos lá.
Bem, então estamos aqui de volta já com os nossos dois convidados do Iris, do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, a Luísa Brandão e o Davi Teófilo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
Ei, pessoal, tudo bem? Um super tudo prazer participar do Segurança Legal.
Prazer é nosso.
E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar participando com vocês aqui mais uma vez.
Legal. A gente acabou descobrindo aqui, enquanto a gente conversava, que o pessoal do Iris nos acompanha, né? E o Davi Teófilo já é nosso amigo e nosso apoiador. Inclusive, já conversamos diversas outras vezes, faz parte do nosso grupo. E agora nós estamos conhecendo a Luísa Brandão. Eu vou ler aqui um breve currículo de vocês, né? A Luísa é fundadora e diretora do Iris, é bacharel e mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. A gente está conhecendo a Luísa agora. E o Davi Teófilo, nosso conhecido, já que é técnico em informática pelo Instituto Federal de Minas Gerais, graduando em Direito pelo UFMG e pesquisador do Iris. Pessoal, acho que a gente podia começar com vocês, algum de vocês, falando um pouquinho sobre o Iris, como é que ele começou, no que consiste, quais são as atividades que vocês desenvolvem.
Então, o Iris nasceu de um grupo de estudos da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Esse grupo de estudos existe até hoje, ele é o GENET, o Grupo de Estudos em Direito e Inovação. O Instituto ele tem como missão contribuir para os temas de internet e sociedade no Brasil. Para isso, a gente produz algumas pesquisas sobre diferentes temas, né? A gente tem foco em proteção de dados, a gente tem foco em internet de jurisdição, lançamos recentemente um estudo sobre os efeitos da GDPR no Brasil. Uhum. Todas essas pesquisas têm acesso público e gratuito, né?
Legal.
E a gente também tem outras ações que buscam contribuir para os direitos dos usuários da internet, os direitos no ambiente informacional, né? Nessa linha de construção, né, dos direitos relativos à internet no Brasil, a gente tem algumas outras ações que a gente chama das ações estratégicas do Instituto. São todas baseadas em pesquisas, né? A nossa contribuição para essas ações busca ser acadêmica pela missão institucional do próprio Instituto.
Uhum.
E aí a gente atua como amicus curiae, que é um auxílio que a gente dá ao SBI, STF em uma ação que trata de cooperação jurídica internacional e acesso a dados em investigações criminais. Essa ação é a DC-51. E a gente também ofereceu uma representação ao Ministério Público de Minas Gerais sobre a coleta de dados no setor de drogarias, que vem das pesquisas que a gente também toca sobre proteção de dados e que hoje estão super em voga com a Lei Geral de Proteção de Dados que foi lançada e com a GDPR aí, né?
Sim, e vocês também promovem o famoso já seminário Governança das Redes, que já vai para a sua terceira edição agora nesse mês de setembro, né?
Sim, já vamos para o terceiro seminário Governança das Redes. Os nossos temas esse ano são políticas, internet e sociedade. A gente vai ter várias discussões sobre governança da internet, sobre internet e jurisdição, sobre proteção de dados. O Guilherme vai estar como nosso convidado aqui em Belo Horizonte. Legal. Vamos poder nos conhecer pessoalmente.
Vai ser o máximo.
E fica aí o convite, né, para todo mundo que segue o Segurança Legal também vir para o seminário. São 2 dias de intensos debates sobre diferentes temas. A gente vai ter 70 trabalhos apresentados. Então é um evento grande aí.
É.
Pois é.
É, a gente vai colocar os links aqui no show notes do episódio para quem, enfim, quiser saber um pouco mais sobre o Iris e até mesmo se tiver possibilidade de ir até o evento, né? Porque acho que vai ser uma oportunidade muito legal até de conhecer o pessoal, né? Conhecer o pessoal que faz o Iris. Quantas pessoas estão com vocês hoje no Iris?
Hoje o Iris tem uma equipe de 10 pessoas.
Uhum.
Nós temos graduandos, pós-graduandos, professores da UFMG. Trabalham com a gente no Conselho Científico o professor Fabrício Polido, da UFMG, o professor Lucas Anjos, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e aqui a gente tem graduandos em comunicação social, antropologia e direito.
Nossa, que legal. É um grupo multidisciplinar, né?
Assim como a internet.
Assim como a internet. Pessoal, falem para nós um pouco. Oi, fala, Davi, diga.
É só uma coisa, para os ouvintes de Segurança Legal de BH, vai ter meet and greet com o Guilherme Goulart.
Tá bom. Legal, pessoal. Pessoal, falem para nós aí também um pouco sobre essa questão das drogarias, das farmácias, de onde que surgiu esse interesse de vocês, como é que vocês se depararam com esse tema que acaba tocando a todos nós que fazemos compra em farmácias, né?
Sim, então, Guilherme, desde 2017 aqui em Belo Horizonte as drogarias têm adotado a prática de coleta de CPF na hora da compra. E como nós pesquisamos sobre proteção de dados, direitos coletivos e difusos, essa prática chamou atenção, assim. Então, desde então a gente montou uma linha aqui para poder entender um pouco da prática, pensar métodos de como atuar como sociedade civil para poder entender um pouco sobre essa prática. E eu acredito que todos os ouvintes que estão escutando sabem que essa prática acontece em diversos estados, provavelmente acontece nas suas cidades, em drogarias que frequentam.
Sim.
Então, isso reforça também que não é uma questão local, mas sim uma questão nacional e que afeta consumidores do Brasil inteiro. O interessante é que essa coleta de CPF tem como contraprestação pelas farmácias um discurso de poder entender melhor o consumidor, de poder estar mais próximo do consumidor. E a gente, como pesquisadores de sociedade civil, queremos entender um pouco melhor a prática. Então, nós começamos a realizar essa pesquisa e que acabou culminando numa representação ao Ministério Público de Minas Gerais, pedindo um pouco maior esclarecimento sobre a prática e sobre os reais objetivos da coleta desses dados. O interessante é que essa prática também não é de uma rede específica de farmácia, é uma prática que tem sido adotada por farmácias, por supermercados, por diversos outros setores também. Nosso recorte foi um pouco mais para a área de saúde, justamente pelo fato de que os dados de farmácia são dados sensíveis, podem trazer muitas informações sobre os consumidores. Assim. Então isso chamou atenção, a gente montou essa linha de pesquisa, tivemos apoio de diversos pesquisadores, que a gente vai falando ao longo do episódio, sobre a construção da representação, mas que agora segue como uma investigação no Ministério Público e a gente está aí tentando aguardar e ver quais são os reais objetivos dessa coleta.
E o que chama atenção é que isso começou de uma maneira bem sutil, né, Davi e Luísa? Eu percebi isso há alguns meses atrás, que eu uso alguns medicamentos, né, que são de uso contínuo, e mais de uma vez já me foi oferecido, daqui... Tu tem cadastro com a gente, né? O que precisa pro cadastro? Não, só o teu CPF, né? E tu ganha um desconto. E eu até comentei com o Guilherme isso à época que aconteceu, em que Eu perguntei assim, não, tudo bem, mas quais são os termos da participação? Se tem alguma, alguma coisa impressa que você possa me entregar para eu ver o que que... Né, como é que é a promoção, entende? Como é que funciona a coisa? E eu pedi isso mais de uma vez na é uma rede de farmácias bem razoavelmente conhecida aqui no Sul, pelo menos, e eles nunca tinham a farmacêutica, sim, o atendente, eles nunca tinham nenhum papel, nada que explicasse a tal da, entre aspas, promoção. Então é interessante como isso vai começando de uma maneira sutil, sem muita explicação. Daqui teu CPF, te dou um desconto, e a gente não sabe exatamente para que isso está sendo utilizado, né?
Exatamente. A gente foi percebendo também essas práticas, né? E é como você disse, de uma maneira sutil, e de repente aquilo fazia parte da rotina de compra, né? Veja bem, a gente está falando de estabelecimentos que todo mundo frequenta, claro, né? Não é um tão especializado assim que frequenta drogarias. E aí, ou outros setores, né? Supermercados, lojas de cosméticos. Então isso foi crescendo. Você disse, né, que você perguntou por que o Internet Lab fez uma campanha recentemente também, alertando sobre a questão dos CPFs nas drogarias, que é um vídeo dizendo, pergunte por quê, né? E eles simulam que as pessoas pedem coisas muito além do CPF, né? O ator lá pergunta para as pessoas, ah, você tem animal de estimação? Deixa eu ver a foto do seu filho. E aí, justamente para impactar e dizer, olha, não é tão natural assim você digitar um dado sem perguntar o porquê, né? Uhum. Então, é uma campanha bem legal, o pessoal lá de São Paulo também compartilhando dessa preocupação nossa, que é uma preocupação que tem se espalhado pelo Brasil, fez a campanha Pergunte o Porquê. E é justamente isso. E quando, atualmente, né, na maioria dos lugares, o consumidor pergunta o porquê, ele não tem respostas assim tão esquematizadas, né? Tão prontas para que o consumidor saiba realmente o que está sendo feito com os dados.
Dizer que, sinceramente, nem o atendente da farmácia lá na ponta sabe. Ele não consegue te explicar como é que funciona. Só disseram para ele, olha, anota aí o CPF da pessoa e te dou um desconto.
E não só mandaram, assim, porque tem uma coisa assustadora que muita gente não sabe, assim. A maioria desses atendentes tem metas diárias de CPF que devem coletar ao longo do dia, assim. Então isso tem também um problema assim do âmbito do direito do trabalho mesmo. Eles têm obrigação de coletar o CPF. Isso é um pouco problemático, porque muitas vezes a gente está um pouco com... A gente não quer passar, muita gente é grossa na hora de não querer passar, assim, essas pessoas ficam no meio desse tiroteio, assim, entre ter que coletar devido a ser uma ordem do seu chefe e ficar nessa situação de também achar desconfortável ter que ficar pedindo CPF, assim. Então, é muito problemático e, assim, existem produtos que você, aqui em Belo Horizonte, produtos que você só consegue comprar se você der o seu CPF, assim. Então tem aquelas promoções assim, leve 5 e pague 3, leve 5 e pague 4, que é condicional do CPF. Então não existe a possibilidade de comprar o produto, esse leve 5 e pague 4, se eu não ceder o meu CPF, assim. Então acaba sendo uma venda casada escancarada.
Sabe que essa questão de programas de fidelidade, a gente até já comentou um pouco aqui no podcast, alguns episódios atrás. Na verdade, em 2014, a gente gravou o episódio 52 sobre os data brokers, né, e discriminação, onde a gente falava um pouco sobre essas questões. E também lá no episódio 131, O Segredo dos Supermercados, que também nós falamos sobre esses programas de fidelidade, que são muito comuns, né? A questão é que quando a gente começa a falar sobre dados sensíveis, que são os dados que as farmácias recolhem de alguma forma, né? Dados relacionados aos medicamentos que as pessoas consomem e como isso pode trazer detalhes sensíveis sobre a vida das pessoas, um programa de fidelidade dessa natureza é muito diferente de um programa de fidelidade de uma livraria ou de um supermercado, né?
Sem dúvidas, porque os dados de uma farmácia podem trazer informações muito significativas, né? Tanto sobre a sua vida sexual, sobre se você toma algum remédio controlado, se você tem algum problema de natureza psicológica, mesmo de ter que tomar remédios controlados. Então, assim, esse inclusive foi o nosso foco, justamente por trazer informações muito mais sensíveis, como você mesmo disse, dos planos de fidelidade que conhecemos, assim. Então, é uma escala muito maior de problemas e tudo mais, que inclusive as leis de proteção de dados já diferenciam esses dados de farmácias, dados de saúde, uhum, de outros tipos de dados.
Sim, sim, sim. A nossa novíssima lei, né, 13.709, já define a questão. Inclusive coloca requisitos adicionais para o tratamento de dados sensíveis, né, dados pessoais sensíveis, que seria justamente o caso dos dados recolhidos pelas farmácias, né? O que me chama muito a atenção, de forma geral, assim, é que tudo isso se deu e tudo isso se dá sem nenhum consentimento e sem nenhuma informação. Os sujeitos, né, eles ficam completamente no escuro sobre o que está sendo feito com essas informações, né?
Sem dúvidas, Guilherme. E o ponto, assim, que a gente vai colocar no show notes, a nossa representação, assim, então os ouvintes queiram dar uma linda na íntegra, assim, mas vou falar um pouco sobre quais foram os principais eixos de regulamentação nessa representação, assim. Eu vou explicar também o que é uma representação para aquele pessoal que não é do direito e tudo mais. A representação foi um conteúdo que a gente apresentou ao Ministério Público, que é basicamente um fruto de nossas pesquisas, assim, sobre... E um ponto importante também é que existe um mito de que nós não temos essa lei de proteção de dados. No Brasil, nós não temos uma lei geral de proteção de dados unificada. Portanto, nós temos mais de 40 dispositivos no nosso ordenamento jurídico que trazem proteções e garantias à proteção de dados de maneira dispersa, assim, no ordenamento.
Foram exatamente essas garantias que a gente buscou apontar na representação, né? Elas vieram nas nossas pesquisas relativas ao tema, e a nossa contribuição, né, para esse pedido ao Ministério Público que investigasse a prática de coleta de CPFs vem com com essas garantias que a gente encontra no Código de Defesa do Consumidor, no próprio Marco Civil, entre outros, né? Está tudo lá no conteúdo completo da representação, que é disponível ao público também. A representação a gente faz enquanto sociedade civil, então ela também está disponível para que todos os consumidores, né, que tenham curiosidade, enfim, tirem dessa preocupação, também possam entender melhor quais são as nossas, que nós levamos ao MP. E aí é uma coisa que a gente falava, né, antes mesmo de a lei ser sancionada. A gente está aí num período de intervalo entre o vigor efetivo da lei de proteção de dados, né?
Sim.
É que o fato de não termos uma lei geral de proteção de dados não quer dizer que pode ser feito qualquer coisa com os dados, claro, das pessoas no Brasil, né?
Claro.
Que é um mito também, porque às vezes, principalmente quando estava ali para ser sancionada, as pessoas falavam, então a gente precisa de uma lei de proteção de dados, porque desse jeito a gente está sem lei sobre isso. Também não é assim, pessoal. Apesar da lei não estar em vigor, a gente tem outras proteções aí. E é com base nessas proteções que a gente fundamentou o nosso pedido, que foi acolhido aí pelo Ministério Público.
E uma das possíveis fundamentações, inclusive fundamentações que vocês utilizaram, a gente pôde ler aqui a representação, é toda a sistemática de proteção do direito do consumidor, né? Que vai desde a questão do consumidor visto como um vulnerável, a harmonia das relações de consumo, até um dos princípios básicos do direito do consumidor e de todo o direito privado, de uma forma geral, né? Que é o dever de informação, né? Aquele que presta o serviço, ele tem que lhe informar, dar as informações sobre os riscos e dar as informações sobre a que você está aderindo, né? Porque a relação que a gente tem com as farmácias é uma relação de consumo, em primeiro lugar, né? Antes de envolver a questão de dados pessoais, né?
Sem dúvidas, Guilherme. E um ponto, como você tocou no ponto do consentimento, e eu fui explicar um pouco da representação, é que o argumento da nossa representação é baseado basicamente em dois eixos, assim. Nós falamos que existe uma falta de consentimento na hora da coleta desses dados. E é importante aqui lembrar que consentir não é o mesmo que apenas digitar o CPF. Assim. O consentimento presume informação sobre como eu estou cedendo aqueles dados, para que eu estou cedendo e para onde esses dados estão sendo tratados e por que estão sendo tratados. Então, o eixo do consentimento vai nesse sentido de mostrar que o consentimento vai além de um simples digitar o CPF e apertar OK, que ele presume também o segundo eixo da nossa apresentação, a informação quanto à finalidade do uso desses dados. Então, o ponto aqui, a gente não vai na argumentação de que esses dados estão sendo utilizados de forma ilegal ou de maneira assim. Nós atacamos que existe uma falta de consentimento e uma falta de informação quanto à finalidade do uso desses dados. Então, basicamente, é um pedido de transparência sobre como está acontecendo essa coleta, para onde, quem trata e quais são os procedimentos nesse tratamento.
Uhum, sim. É, uma coisa que é interessante também, a gente estava levantando algumas questões para falar aqui sobre esse tema, né? É, e a gente chegou a encontrar, né, Vinícius, alguns aplicativos de farmácias que fariam, enfim, você poderia comprar com desconto por meio de aplicativos, né? E nós pegamos dois aqui deles, um da... Eu sei que esse não foi o tema da representação de vocês e nem da análise de vocês, mas apenas para contribuir com o tema, né? Nós encontramos dois aplicativos, um da Droga Raia e um da Panvel, que é uma rede de farmácias aqui do Rio Grande do Sul. E o que chamou atenção no aplicativo da Panvel é que ele permite coisas como você criar listas de produtos favoritos, alertas de lembranças para tomar medicamentos, histórico de compras, status de pedidos e ainda quais as lojas Panvel que são próximas do usuário do aplicativo, que implica em você dar a permissão para que o aplicativo consiga ver a sua localização, né?
É bom chamar atenção por fato de que não necessariamente esses dados, isso a gente não chegou a verificar, né? Esses dados estão sendo enviados para algum servidor ou coisa assim da empresa. Né? Ou seja, tu pode ter essa agenda de medicamentos preferidos, local, tudo local, sem enviar isso para um servidor, né?
Inclusive nós já vimos, né, Vinícius, um aplicativo que fazia exatamente isso, né? Guardava certas questões locais, né, no telefone.
Sim, sim.
Mas o que eu ia dizer em relação a esse aplicativo, independentemente dessa questão, é que ele não possui uma política de privacidade. E isso é crucial, né? Porque se você está oferecendo um aplicativo que permite recolhimento de dados, né, e tráfego de dados e coisas do gênero, é obrigatória a colocação de uma política de privacidade. Isso mostra um pouco como as farmácias têm lidado, né, com essas questões, assim, porque o que vocês destacam também é justamente isso, é falta de transparência, né?
Sim, essa falta de transparência que está tanto na prática da boca do caixa, assim, né, vamos dizer, da coleta de CPF, quanto nos aplicativos, que não foram, né, como você já disse, objeto da nossa análise, da nossa representação, mas que com certeza também tem essas questões problemáticas que você apontou. Essas questões têm por base a falta de transparência, a violação do dever de informação, né? E mais que isso, estão incluídas em um cenário em que os dados, né, a coleta de dados é massiva e que o cidadão não tem noção do que está sendo feito com esses dados, né? Faz parte também da criação de uma cultura de privacidade, uma cultura de proteção de dados, a gente problematizar. Ó, o que que esse aplicativo está fazendo? Qual que é a política desse aplicativo? Ou para onde que vão os meus dados quando eu recebo descontos, né? Faz parte dessa conscientização quanto aos dados que fazem parte da nossa realidade, do momento econômico, inclusive, que a gente vive, que as pessoas comecem a se perguntar, né? Por quê? Para quê? Qual que é a consequência disso? O que está sendo acessado a partir disso, né? Quem está acessando?
Esse é um trabalho um tanto difícil, né? Esse é um trabalho que... convencer as pessoas de que elas têm que tomar cuidado com seus dados pessoais é muito delicado. Elas simplesmente instalam o aplicativo e, desde que funcione e dê algum benefício para elas, elas seguem utilizando, né? Sem fazer uma avaliação mais criteriosa, né? Isso realmente é difícil de fazer.
Pois é, e assim, não vale a Lei Geral de Proteção de Dados vir sem que a sociedade entenda para que ela serve, claro, né? Quais são os fundamentos dela.
O argumento é sedutor oferecido pelas farmácias, né? Você ganha descontos muitas vezes significativos, né, pelo fornecimento do CPF. Então, é aquela velha história, né? Quando a esmola é muito grande ou quando você está ganhando muita coisa, o produto é você, né? E o que isso mostra é justamente isso. De onde, por que estaria, que é algo que a gente não reflete, né? Mas por que nós estaríamos recebendo um desconto tão grande assim, meramente pelo fornecimento do nosso CPF ou de algum identificador, né, que nos vincule a alguma coisa dentro do banco de dados das empresas, das farmácias, né? E essa é uma coisa interessante, né, porque dá uma hipótese muito forte no sentido de que, sim, eles estão sendo utilizados para alguma finalidade, né?
Sem dúvidas. E num cenário, né, Guilherme, que você não tem nenhuma informação, assim, então eu fiz um trabalho de pesquisa de realmente procurar, assim, todas as fontes possíveis para poder entender um pouco para onde vão esses dados e como vão. Em um cenário onde você não tem nenhuma informação, você constrói inúmeras hipóteses. Assim. Então,
claro.
o mais assustador é que essas drogarias tentam vender um discurso de proximidade com o cliente. Então, assim, existe uma narrativa das drogarias no sentido de que esses dados estão sendo coletados para aproximar a drogaria do cliente, para que o cliente esteja mais próximo. Então, assim, algumas das drogarias que nós analisamos tem uma... O que elas esclarecem sobre o que fazem com os dados são perguntas e respostas, são 7 perguntas e respostas com 2 linhas de respostas, assim, por que nós queremos... Porque nós queremos entender o cliente, estar próximo dele. Isso é um tanto quanto estranho, porque se você não tem informação sobre a finalidade desse uso de maneira clara e técnica mesmo, porque o que me assusta também é imaginar quem trata esses dados, qual que é a capacidade técnica de uma drogaria ter um banco de dados e tratar aquilo. Será que eles têm uma equipe própria? Será que eles terceirizam esses dados? Esses dados são passados para outra empresa? Então, assim, é uma ausência de informação que traz cenários imaginários, assim, assustadores.
É, e você tem um... A gente consegue imaginar, agora fazendo um livre exercício aqui de reflexão e de especulação, a gente consegue imaginar... A gente consegue imaginar vários clientes para esse tipo de informação, né? Desde planos de saúde até a própria indústria farmacêutica, né? E eu estava comentando com o Guilherme esses dias dessa questão de fechar o circuito, né? Fechar o círculo. Que você vê, quando você vai no médico, né, e a gente encontra muitas vezes aquele pessoal vendendo, aquele pessoal com a maletinha, não vendendo, mas os representantes, né, da indústria farmacêutica, com aquelas malas enormes, aquelas bolsas, né, inchadas, trazendo, entre aspas, novos medicamentos para os médicos e tal, para fazer com que eles recomendem aquele remédio e agora essa nova linha e esse outro e tudo mais. Agora, imagina que você consegue fazer isso com relação lá no médico, já é feito, e você consegue, na outra ponta, na farmácia, por exemplo, saber que o Vinícius, paciente do médico tal, está consumindo tal medicamento. Então, você consegue saber se está sendo mais efetiva, por exemplo, inclusive a tua campanha, a tua atuação junto aos médicos, tá? E a questão do plano de saúde, bom, aí é óbvio, né? Plano de saúde pode desde acompanhar, ver se tu estás ao íris no médico, ele tem como saber que tu foi. Tu estás te medicando de forma adequada, segundo o que o médico te receitou. Ou se tu vai no médico e descobriu o problema e resolveu não tomar a medicação. Ou está sendo relapso com a medicação. Então, isso também pode ser importante, por exemplo, o plano de saúde. Então, tem várias... Realmente, Oi, Davi?
Até para você poder entender esses hábitos e poder saber o valor de cada plano de saúde também. Os padrões de comportamento de uma farmácia são... Então, assim, nesse cenário de falta de informação, possibilidades não faltam. E esse que é o ponto.
Dá para fazer qualquer coisa, né?
Não, imagina o seguinte cenário: você, a pessoa está se medicando para uma doença terminal, né? Agora não lembro até onde que eu li isso, se foi na representação ou num dos documentos que vocês citaram na representação, mas a pessoa está com tomando medicamento para uma doença terminal, sabe-se lá para quem essa informação poderia ser passada, mas imaginando numa hipótese, essa informação sendo passada para o banco, isso poderia afetar até a concessão ou não de crédito ou o valor, né, do juro sobre o crédito que lhe foi concedido em face de você estar com uma doença que pode lhe vitimar a qualquer momento. Então, a falta de informação e de transparência leva a essas possibilidades. E isso não é ficção científica, né? Isso que a gente está falando aqui, dessas possibilidades, na verdade, é o que ocorre com o mercado de data brokers, né?
Exatamente. A gente não está falando de ficção científica, né? Existem várias possibilidades, essas que vocês já falaram, é, a falta de informação leva as pessoas a abrirem, né, essas hipóteses e tudo mais. É uma outra, né, a gente já falou aí dos planos de saúde, é, do setor financeiro, concessão de créditos. O próprio mercado de trabalho, assim, pensa bem.
Ah, é verdade.
É uma mulher que está comprando medicamentos com o intuito de engravidar, e aí as empresas não querem contratar mulheres que tenham filhos.
Não, Luísa, isso não acontece.
Imagina.
Capaz.
E aí, se você tem o consumo de antidepressivos, por exemplo, ou de alguma doença que é estigmatizada pela sociedade, mercado de trabalho, né, se algumas empresas têm acesso a esses dados. De modo que a preocupação da sociedade como um todo é... Quem tem esses dados, né? Quem é que está vendo isso? E para que essa informação também possibilite o consumidor fazer uma análise, se vale a pena. Poxa, vale a pena o dado? Eu realmente é um desconto significativo? É algo que eu acho que não vai mudar a minha vida? Ok, então que ele consinta, que ele forneça o dado. Mas se ele acha que não... Né, e aí que entra a parte do consentimento esclarecido, né, ou seja, eu tenho todas as informações e daí eu consinto ou não, e tenho a liberdade de fazê-lo, né, não sou, como acontece em alguns lugares, né, existe uma coação assim, para que as pessoas digitem o CPF, né, às vezes os funcionários são rudes, falam, mas aí você não vai ganhar desconto, ou te tratam com uma delicadeza porque você se nega ao CPF, né. Então, que essa prática ela seja livre e esclarecida, como fala a legislação brasileira.
Eu tenho a impressão que vocês, e acho que, eu não lembro de ter lido isso, mas acho que vocês colocaram um pouco ali na parte final, né? Que seria nas recomendações, mas me parece que vocês não são contra esse tipo de prática de maneira bem organizada e de acordo com a lei, né? Parece legítimo o recolhimento de informações desde que as pessoas saibam, né? Ou seja, o problema não é a prática em si, o problema é a prática realizada como ela é hoje, né?
Sem dúvidas, Guilherme. Assim, teremos que ver no cenário para o futuro como se dará essa questão com a lei de proteção de dados em um ano e meio, né? Mas no cenário atual, a gente não ataca a prática. O que a gente ataca é a falta de informação sobre a prática, que é um tanto quanto diferente. Assim. Então, se eu fiquei pesquisando 4 meses, procurando informação sobre isso, eu não encontrei absolutamente nada das empresas falando sobre a prática. Então, se você tem um cenário onde que a pessoa pode saber se vale um trade-off entre entregar aquela informação e receber o benefício, até então a lei não prevê ilegalidade quanto a isso, porque como a gente usa o Código de Defesa do Consumidor, a nossa questão é informação. É simplesmente informação sobre onde vai esses dados, quem trata e quais são os benefícios entre eu ceder os dados e ganhar esse desconto. E uma coisa, eu queria voltar um pouco assim sobre...
Por favor.
As aplicações, assim, e pensando também que o supermercado coleta os dados, a farmácia coleta os dados, a livraria coleta seus dados, e um cenário de cruzamento entre esses dados, você consegue montar um perfil completo de uma pessoa, a relação sobre como ela se alimenta e a relação com a sua saúde. Então, assim, e como tem um episódio ótimo de vocês sobre data broker, vocês explicam isso muito bem, existem empresas hoje que vivem de dados. Então, assim, o cenário entre cruzar esses dados, assim, é assustador, porque exemplos não faltam. O caso da Cambridge Analytica recente, que dados influenciaram em eleições. Então, assim, possibilidades de aplicações não faltam.
Até uma coisa que tu coloca, dentro do que tu coloca, Davi, essa montagem desse perfil chega num ponto que ele bate o mesmo problema com relação ao score de crédito, né? Que você acaba não sabendo, no caso do score de crédito, você acaba não sabendo da onde que saiu aquele score. Você não sabe como cada informação coletada a seu respeito, e muito menos quais informações foram coletadas a seu respeito, mas como é que elas pesaram para formar aquele score de crédito. E da mesma forma, a gente pode chegar num ponto, e a tendência é que isso aconteça, né? Até pode ser meio pessimista essa minha visão, mas vai chegar num ponto que a questão do uso de um medicamento como um antidepressivo, por exemplo, ele não vai aparecer claramente no perfil, que você usa o medicamento, mas vai ficar claramente expresso no teu perfil lá que, olha só, o Davi tem uma tendência, entende? A questão da depressão e tal, não sei o que. Claro, isso tá, meio que tu disfarça a origem da informação, né? Que é que tu sabe que o fulano utiliza, compra regularmente antidepressivos, tem receitas que ele leva na farmácia, acabam sendo registradas pela farmácia lá no mesmo sistema. E isso acaba entrando no profiling da pessoa sem ela se dar conta que isso está acontecendo. Sem dizer claramente, olha, isso aqui está vindo de dados coletados do consumo de medicamentos ou das receitas que você está recebendo. Ou você tem a receita e, de repente, não está consumindo. Então, tem N coisas aí que podem ser levantadas e até você descobrir da onde que surgiu, se é que vai ser possível, né? Você pode estar sofrendo prejuízos aí na tua vida pessoal, num processo seletivo ou alguma coisa assim, sem se dar conta, sem saber o porquê. Na mesma forma do score de crédito, né? Na mesma forma do score de crédito.
A questão do perfilamento é algo que está aí no sistema econômico atual, né? Vocês também já falaram sobre isso anteriormente, é uma coisa que a gente sabe. A gente que está pesquisando, que se preocupa com isso. Mas aí, de novo, e o consumidor que está ali na boca do caixa, querendo comprar 3 chocolates pelo preço de 2... Entende essa a repercussão que isso tem na vida dele, né? Que pode ter na vida dele, porque a gente não sabe se tem ou não, justamente por falta de informação. E eu acho que uma coisa interessante da gente falar é que o que a gente está falando, o que a gente está discutindo aqui nesse episódio, na representação, o que tem causado essa polêmica é a coleta dos dados pelas farmácias nesses sistemas de descontos que a gente não sabe como funciona. O que é diferente, por exemplo, do controle de medicamentos que é exigido por lei, que é exigido pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Isso são coisas diferentes, né? Aqueles dados que a gente tem que dar quando compra determinados medicamentos, isso são coisas diferentes que são exigidos por lei. E aí a gente está falando de outra hipótese. Essa hipótese aqui é a relação de consumo dessa entrega aí, entre aspas, do CPF na boca do caixa, né?
E é uma questão que envolve a finalidade, um dos princípios da nossa lei de proteção de dados, e praticamente todas as leis de proteção de dados lidam com essa questão do princípio, que é o princípio da finalidade, né? Então, se a rede de farmácias recolhe um tipo de informação com uma finalidade, que é o atendimento a uma regulamentação federal, ela não precisa nem de consentimento para isso, porque ela está cumprindo algo que a lei diz que ela deve fazer. O que ela não poderia era pegar esse dado e utilizar para uma outra finalidade que ela nem pediu consentimento, né? E esse é um risco, e essa é uma hipótese que eu acho que todos os envolvidos e todas as pessoas que se aproximam desse problema percebem. Por que estariam pedindo os dados se eventualmente dizem que não fazem nada com eles, ou somente dizem que é só para, né, promover uma aproximação da empresa com o cliente? Parece ser muito mais do que isso, né?
Sem dúvidas. E também, Guilherme, tem um ponto muito importante, assim, que também não faltam exemplos, que é uma questão mais técnica, mas qual que é o nível de segurança desses dados, sabe?
Isso
é
exatamente.
Exemplos de data breaches não faltam. Assim. Todos os dias nós estamos... Um dia está saindo um exemplo aqui no Brasil e a gente está até meio sem saber como lidar com isso, assim, o método que tem sido divulgado e tudo mais. Mas assim, o cenário onde conta de banco tem saído, senha de banco tem saído. Imagina, por exemplo, um vazamento de dados de uma farmácia, onde você consegue pegar uma pessoa que invade um sistema desse, consegue pegar as informações de uma vida de remédio. Sabe? Então, isso é um ponto que não dá para se deixar de lado. Os ouvintes de segurança legal, como são da área mais técnica e tudo mais, eles sabem disso, que não é, no geral, esses ecossistemas não são seguros, assim. E aí, mais uma vez, não tem nenhuma informação sobre quem trata esses dados, se é uma empresa terceira, se eles têm um servidor que trata desses dados. Então, assim, imagine um cenário de um data breach vindo dessas empresas, sabe? O caos que isso não poderia gerar na vida de milhares e milhares de pessoas.
E considerando esses casos mais recentes aí, né, Davi, que a gente tem acompanhado, e da maneira como eles têm sido trazidos à tona, né, têm sido divulgados, e realmente há um risco bem grande daqui a pouco da gente ver uma situação dessas acontecendo envolvendo esse tipo de informação. Inclusive, não só de farmácias, mas sistemas hospitalares, por exemplo, que também sofrem de problemas semelhantes, né? Claro que com um fim diferente, mas de problemas semelhantes. Então, essas comunicações de vazamentos aí têm sido bem feitas de uma forma bem, vamos dizer assim, bem inadequadas. Né? Inclusive tratadas pela mídia de forma inadequada. E a hora que acontecer com uma dessas redes de farmácias aí que estão coletando essas informações, a gente vai se ver de braços aí com um problema bem sério a ser resolvido, né? E que talvez não consiga, tu vai conseguir pensar só depois, né? O que eu faço daqui para diante? Que quem vazou, quem foi prejudicado, não tem muito mais o que fazer, né?
Não, e ainda mais que essa é uma prática que gera uma revolta, assim. A gente sabe que muitos dessas invasões são coisas pessoais desses atacantes mesmo, assim, né? E como é um ponto muito sensível, a chance de isso mobilizar pessoas a terem iniciativas contra essas práticas de maneira de invadir esses sistemas é muito alta. Então, assim, é um risco muito sério e, enfim, vamos tocar no episódio, Guilherme, fica à vontade.
Pessoal, então, como é que foi essa construção, assim, de toda essa representação? Como é que foi esse trabalho de vocês?
Então, Guilherme, assim, quando a gente começou a elaborar e pensar nisso, a gente começou a mapear estratégias de como chegar até o Ministério Público e poder oferecer essa demanda. Assim. E, assim, são duas opções, assim, basicamente, que nós enxergamos, que seria entrar com uma ação civil pública, que nós não optamos, que ia ser um processo mais demorado e tal, e nós oferecemos a representação, que, como a gente disse, é esse texto legal que vai ao Ministério Público, basicamente exigindo uma representação, assim, que o Ministério Público investigue a prática. E na nossa construção, nós contamos com inúmeros pesquisadores, assim, que sem eles nada disso teria acontecido, assim. Então, em primeiro contato, nós tivemos a ajuda do Danilo Doneda, que já participou de alguns episódios aqui, é companheiro de vocês, O Doneda foi essencial para poder passar um panorama para a gente de iniciativas que estavam sendo construídas aqui no Brasil. E ele colocou também a gente em contato com o CEROI, que é o promotor que coordena a Comissão de Proteção de Dados Pessoais do Distrito Federal. O CEROI tinha começado uma investigação um pouco parecida também no Distrito Federal. Ele teve uma abordagem um pouco diferente. Ele, antes de abrir a investigação, ele enviou uma lista de perguntas, que inclusive está em anexo à nossa representação, que é uma lista de perguntas pedindo esclarecimento sobre a prática e tudo mais, assim. Nós optamos por abordar um pouco de forma diferente, então nós conseguimos que o Fernando Abreu, que é um promotor, que é coordenador do PROCON MG, aqui, marcamos uma reunião com ele, escrevemos primeiro o conteúdo, e ele já estava nesse processo de tentar investigar a prática, de começar uma investigação. Nós protocolizamos, então, a nossa representação, que entra, então, como um auxílio mais técnico e jurídico para que a representação siga seu trâmite agora.
Só complementando aqui a fala do Davi, é interessante que a nossa posição é exatamente essa de oferecer um subsídio técnico, né, acadêmico, fruto das nossas pesquisas sobre essa questão para as ações que o Ministério Público e o PROCON de Minas já vinham tomando, né? Então a gente, na verdade, uniu as vozes aí em torno dessa necessidade de maior informação sobre a prática da coleta de CPFs. E aí o Davi falou, né, do Doneda e do CEROI, que nos auxiliaram muito. Também a gente contou com a ajuda do pessoal do IDEC, né, o Rafael Zanata, a Bárbara Gomes, e eles também fizeram coro aí ao intuito, né, de mais informações ao consumidor sobre essa prática.
Eu acho muito interessante a iniciativa de vocês, porque é uma forma de você tirar muito mais, ou tirar realmente o que a universidade tem a dar para a sociedade, né? Que muitas vezes a gente acaba só ficando em grupos de estudos, ou promovendo estudos e escrevendo, e vocês foram além, né? Vocês foram, que seria aquela ideia da extensão realmente, né? Vocês foram além e promoveram, de fato, algo concreto na sociedade com base nos estudos de vocês, né? Então, acho que vocês estão de parabéns aí por toda essa atividade aí.
E esse tipo de ação é a única forma da gente conseguir arrancar. Quem tá falando arrancar sou eu, tá? Pra que não fique pessoal meio que achando que o Iris está arrancando de alguém sob força com ação, qualquer informação. Mas esse tipo de ação, a única maneira de a gente conseguir saber realmente o que está acontecendo. Até tem um caso teu, né, Guilherme? De que tu solicitou por escrito, de próprio punho teve que fazer para solicitar lá as tuas informações para a rede de farmácia.
Para a farmácia.
E eles simplesmente responderam, não temos nenhuma informação sua aqui. E aí acabou, vai dizer o quê? Entende? Vai bater na porta lá e dizer, também mostra que tu não tens nada meu. Ou seja, como é que tu vai fazer isso? Então a gente... Oi?
É desproporcional, né? É desproporcional, tanto que o usuário não tem condição alguma do consumidor de exigir isso das drogarias. Se elas simplesmente falam não, você aceita e é completamente desproporcional o poder que elas têm e o que um consumidor sozinho tem. Assim. Uhum. Então, para quem trabalha com pesquisa, sabe que a pesquisa é muito solitária, muito isolada e muitas vezes isso gera uma angústia na gente, assim, de ver que não está alcançando a sociedade. E foi extremamente realizador pra gente, assim, quando a gente entrou, assim, a gente poder... Eu ia nas drogarias e ver senhorinhas, assim, que jamais tinha capacidade ou de pensar nisso, porque viveram em um contexto completamente diferente das possíveis aplicações desses dados, estarem lá revoltadíssimas, assim, com as possíveis aplicações desses dados, assim. E é muito legal quando a pesquisa consegue chegar em pessoas, sabe? E o tanto de e-mail que nós recebemos, assim, de pessoas, gente, tal lugar também está acontecendo isso, tal lugar também está acontecendo isso. E é realizador, assim, para trabalhar enquanto pesquisa, você poder alcançar a sociedade, isso tem sido bem interessante para a gente.
Instituto, né, de referência à internet e sociedade que a gente se propôs a ser, é exatamente isso, fazer uma ponte entre as pesquisas que a gente desenvolve e a própria sociedade, né, para que essas ações contribuam para essa cultura de proteção de dados, proteção dos direitos dos usuários, que a gente busca promover não só na academia, né, como um instituto independente, mas também promovendo uma cultura mesmo com as pessoas em geral.
Vocês gostariam de deixar algum contato para que quem pudesse falar com vocês ou de repente enviar alguma denúncia, alguma coisa? Vocês teriam esse interesse ou não?
É importante, né? O Davi até falou que a gente recebeu e-mails e tudo mais. A gente não trabalha com denúncias, né? A gente não
tá,
tem
beleza.
Esse papel de vigilância. O contato, inclusive a gente encaminhou para esses e-mails, né? É diretamente com o PROCON, que é o órgão, né, a Autoridade Estatal de Proteção do Consumidor. Essas denúncias devem ser feitas diretamente ao PROCON. E o nosso contato, né, a gente tem aí as páginas nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, estamos sempre abertos aí. O nosso site está com um problema que a gente está tentando resolver, mas vocês conseguem... fazer contato com a gente pelo contato@irisbh.com.br. Enfim, estamos abertos principalmente a pesquisadores que estejam, né, tratando dessa temática, para entrar em diálogo, para a gente poder conversar, levar essas ações, oferecer esse material para outros lugares, para outras cidades, né, que também tenham os mesmos objetos de estudo, as mesmas preocupações que a gente.
Ótimo, ótimo, pessoal. Então, pessoal, acho que podemos já ir terminando. Eu vou deixar agora alguns minutinhos aqui para a Luísa e para o Davi deixarem as suas considerações finais. Pode começar, Davi?
Eu agradeço mesmo pelo convite e falar que eu sou um fã incondicional do trabalho de vocês. O que vocês fazem aqui no Brasil é uma coisa extremamente importante. Um conteúdo de qualidade como o de vocês é raro, assim, de encontrar.
Obrigado.
E eu sou fã incondicional mesmo, assim. E às vezes vocês não têm noção do tanto que vocês mudam vidas, eu já falei isso para vocês, às vezes, de contar a minha história, assim, para mim é muito realizador estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco, e de também estar inserido nesse ecossistema tão incrível que é o pessoal do Segurança Legal, o nosso grupo de apoiadores é incrível, é a maior newsletter que eu tenho da minha vida. Gente, o grupo é muito bom, assim, é pessoal muito capacitado, sempre discutindo coisas muito interessantes, e isso, assim, vou deixar meu contato
legal
também. Vou deixar nosso contato no show notes, meu e-mail e...
Certo.
Mandar
aí. Ah, a gente... E a gente esqueceu de falar uma coisa, né, Davi? Você foi o responsável, talvez, não sei se as pessoas estão ligando o nome da pessoa, mas você foi o responsável pelo episódio especial que a gente fez no final, no começo desse ano.
É verdade,
né?
Sim, no começo desse ano. A gente aproveitou até pra poder tirar férias, lembra? O Davi nos possibilitou férias, cara.
Do IGF. Fala um pouquinho rapidinho como é que foi.
O Internet Governance Forum foi um evento que aconteceu no Palácio das Nações da Suíça, e aí eu organizei um episódio, não lembro exato o número qual foi.
142.
Foi o primeiro desse ano. 142 foi o primeiro desse ano, então lá eu entrevistei diversos pesquisadores assim, do Brasil que estavam lá no Internet Governance Forum, tanto como panelistas, tanto como participantes, assim. Então foi um episódio um pouco diferente, eu entrevistei diversas pessoas, assim, peguei um áudio, inclusive, do Windsurf, que foi muito
do Windsurf, muito legal.
Sim, e é isso, assim, e tô sempre à disposição de vocês aí, e agradecer também a comunidade que acompanha o Segurança Legal, que eu sou fã de todo o ecossistema que envolve vocês.
Assim. Bom, legal, cara, muito obrigado. Luísa?
Pessoal, também agradeço o convite de vocês aí, um prazer estar participando do Segurança Legal. Preciso mandar um abraço aqui para minha equipe, senão eles vão ficar muito bravos quando eles ouvirem. Então, para o Gustavo, para a Laís, que também são super fãs de vocês.
Que legal.
Isso, e também gostaria de fazer um convite para quem nos ouve, né? O Iris, desde o ano passado, toca uma campanha por visibilidade feminina, né? Nos temas que envolvem a governança da internet, entre eles, né? As questões técnicas de segurança da informação, todos esses temas que vocês trabalham aqui, tenho certeza que são muitas as mulheres que os ouvem e que também tocam nesses temas, nas suas pesquisas, nos seus trabalhos. Então, deixo o convite aí para que todas ingressem na campanha usando a hashtag Mulheres na Governança. A ideia é que a gente possa dar visibilidade, possamos estar todas juntas nessa hashtag, mostrando o nosso trabalho, conseguindo mais visibilidade aí nos temas da sociedade da informação.
Ótimo, Luísa. A gente, quando o Davi comentou das pessoas, ele perguntou se outra pessoa poderia participar junto dele, quando falou no teu nome, a gente fez muita questão de ter uma mulher participando do nosso podcast, porque a gente não teve tantas oportunidades assim de trazer mulheres, e sempre quando a gente tem essa oportunidade pra gente é muito recompensador, e pode contar conosco aí também, até por Segurança Legal, pra gente divulgar essa hashtag, enfim, e outras iniciativas que vocês tenham nessa linha. Tá certo, pessoal?
Ótimo, obrigada, pessoal.
Obrigado. Então, tá, pessoal, Vinícius, quer fazer alguma referência?
É só agradecer mais uma vez aí o Davi, a Luísa e a toda a equipe do Iris, né, pra não ficar, né, Luísa, pro pessoal não ficar chateado.
Estão todos olhando aqui.
Olhando com cara feia pra vocês dois. Tá, um forte abraço pra todos vocês. E colocar, Davi, que dentro disso que tu colocaste de acompanhar nosso trabalho, a Luísa também, a equipe aí do Iris. Inclusive, a gente teve esses dias um áudio que o Hamilton Justino colocou lá no grupo também, né, Guilherme? Eu queria ter respondido, mas aconteceram algumas coisas que me impediram de fazê-lo, de estar com ânimo ideal para fazê-lo. Mas, assim, é um trabalho que a gente faz, o Segurança Legal é um trabalho que a gente faz com bastante... Com bastante prazer, assim, algo que a gente iniciou lá 6 anos atrás, e a gente imaginava que a gente ia conseguir criar uma rede de contatos em torno do podcast, mas a gente nunca imaginava que a gente ter esse grupo que a gente tem hoje. Eu não falo apenas do Telegram, né? Mas eu falo dessas relações estabelecidas, das mensagens que a gente tem recebido dos ouvintes e do quão importante esse trabalho acabou se tornando, ou seja, uma coisa até maior do que nós, efetivamente, né? Porque junta muito mais pessoas em volta. E para nós é sempre uma satisfação fazer isso. E para nós é uma honra, não se enganem, tá? Não é só uma honra para vocês, é uma honra para nós. ter vocês, honra, a equipe de vocês, fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo aí em Minas Gerais. e participando com a gente aqui e falando com a gente sobre isso e entendendo que o público do Segurança Legal é o público que você também quer atingir e tudo mais. Então, para nós isso é bem legal, bem recompensador também, tá? Então, é uma via de duas mãos, tá ok?
Muito obrigado.
Legal, pessoal. E a gente espera também que essa seja a primeira de muitas vindas de vocês aqui no Segurança Legal, e a gente deixa os nossos microfones à disposição de vocês sempre que quiserem voltar, que quando quiserem propor algum tema, quando quiserem fazer anúncios, sintam-se à vontade, porque a casa é de vocês também. Tá bom, pessoal?
Obrigada, pessoal.
Grande abraço.
A gente se vê no seminário.
Nos encontramos em BH.
E frisando, todos os ouvintes de Segurança Legal, meet and greet com Guilherme Belo. Tá bom.
Grande abraço para vocês, pessoal. E agora nós fazemos uma pequena pausa e retornamos aí com mais uma parte, finalizando o episódio com a leitura dos apoiadores do Projeto Segurança Legal. Até mais, pessoal. Bem, então, Vinícius, agora na última parte do nosso episódio, nós temos a leitura como recompensa, né, dos nossos ouvintes, a leitura dos nomes daqueles que ajudam e fazem o Segurança Legal continuar existindo.
É verdade, e a gente tem que agradecer, então, dessa vez, aos insiders Renan Saice, Randy Leal, o Pedro Henrique de Freitas e o Júnior Araújo, aos colaboradores Horácio Savame, Eric Tauil, e aos participantes Rubens Padovese, Rodrigo Soares, Rafael Saab, o Pedro Carlos Ferreira Santos, o Paulo Júnior Lima e ao Moacir Braga. A vocês e a todos aqueles que apoiam o nosso projeto, nosso muitíssimo obrigado.
Bem, obrigado, pessoal, e obrigado também àqueles que nos acompanham, né? E agora nos encontramos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
Até a próxima.